Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @ O Podcast é Delas.
Mulheres do Cinemerda, sejam muito bem-vindas ao Deu a Volta. O meu nome é Bala e hoje nós faremos um episódio especial para o Podcast é Delas. Um episódio só de mulheres, só de meninas e só de fêmeas fatales. E pra mim hoje o filme não deu a volta.
Aê.
Estamos aqui com vários convidados de outros podcasts, convidadas que não são de podcasts também, eu acho, não sei. Mas não importa. E nós estamos aqui com a Ana Dias. Oi, Ana Dias!
Oi! Oi, gente! Obrigada pelo convite. Então, é a primeira vez que eu venho aqui gravando esse podcast que eu já ouço e eu morro de rir pra caramba. Pra caralho.
Quem é o seu personagem menos favorito do Deu a Volta?
Que isso? Não me coloque nisso.
Pode falar que é o Gás, que todo mundo
pode
sabe.
Pode falar que é o Gás.
Ele é o menos favorito de todo mundo.
Eu acho que ele é o menos favorito dele mesmo.
Ai, que triste.
Mano, Dias, qual podcast que você é?
Então, eu sou do Foleiros Pop. E nós falamos diversas coisas também, sem nenhuma papa na língua também, né? Fala merda pra caramba também. A gente fala algumas coisinhas que é um pouquinho, mas a gente tá sempre xingando. Sempre tem algum palavrão, sempre tá falando de suruba, qualquer coisa assim tá rolando.
Ótimo.
E você achou que o filme de hoje deu a volta ou não?
Nem um pouco. Nem um pouco. Que isso? Nunca vai dar a volta.
É, discutiremos mais sobre isso. Estamos aqui também com a Cal. Oi, Cal.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Eu também fico muito grata por estar aqui com vocês. Eu já ouço também, né, o Deu a Volta por conta do Fábio também, porque ele participou aqui. Fico muito feliz por estar participando. E eu faço parte do podcast e lá também eu tenho um programa que é o Então É Isso, que ele faz um tempinho que eu não gravo nada, faz um ano, na verdade. Faz algumas semanas.
Um hiato.
Um hiato de 48 semanas, mas eu já tô com o roteiro pronto pra gravar já. E, enfim, é isso. Lá a gente fala sobre vários assuntos, né? A gente começou falando sobre cinema, sobre vários aspectos do comportamento e tal, tudo. Agora a gente tem feito uns jogos e uns podcasts mais tranquilinhos, assim, sabe? É isso, pro povo rir, se divertir, se distrair bastante. Aí é isso. E, paralelo a isso, a gente tá começando, tá montando, desenvolvendo, né, a nossa plataforma de crowdfunding, o Colabora Aí, que vai ser lançado em breve. Então, logo, logo a gente vai ter novidade.
Legal, hein? E pra você, o filme deu a volta ou não?
Nem saiu do lugar.
Estagnado. Interessante, não é mesmo?
É basicamente isso.
Ai, essa conversa vai ser tão boa. Estamos aqui também com a May. Oi, May. Há quanto tempo, não é mesmo?
Oh, meu Deus. Olá. Como você está?
Estou bem, May. Olha, nem vou perguntar de onde você é, porque eu já sei. Mas assim... Pra você, o filme deu a volta?
Ele deu a volta com a força da nostalgia. Porque esse filme era um dos meus filmes favoritos de infância, junto com Piratas do Caribe.
Puta merda.
A gente precisa fazer Piratas do Caribe qualquer hora.
Credo.
Olha só, hein? Temos um aqui, temos um...
Momento de revelação.
Um momento de revelação aqui.
É, a gente tem que falar sobre a sua relação com piratas, né, Meia?
A May só fica com crush que tem perna de pau.
Opa!
Por que você acha que o Leonardo nunca postou foto da perna?
Ah, entendi. Estamos aqui também com a Pandora. Oi, Pandora!
Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui pra discordar de todo mundo, eu acho, né? Concordar um pouco com a May, né? Porque pra mim o filme, ele nem precisou dar a volta. O filme é bom, gente.
Meu Deus.
É bom.
Imagina.
Não!
Que isso?
Ah, meu Deus!
Você gostou do filme?
Caramba. Eu gosto muito.
Nossa, já tô nervosa aqui.
Tô nervosa.
Tem os dois personagens aí que eu fico pensando, podia rolar um sazon aí, porque, galera sem sal, mas tem.
Olha,
meu Deus, como esse personagem é demais.
Dependendo de quem seja, se for do HQ é bem mais interessante. Mas, HQ, mesmo sem HQ, não dá volta. É... Mas e você, Pandora? Você é de algum podcast? Não é? Se você tivesse um podcast, qual que você faria?
Eu sou dos finados AspiraCast e Tosco Chanchada.
Olha só!
Olha só!
Eu tenho que reviver.
Não dá, esses aí já morreram, estão enterrados, estão virando fósseis junto com outros dinossauros por aí.
Uau. De pornô chanchada eu faria um podcast, hein, de boa.
De pornô chanchada eu super faria um podcast.
Então, olha,
ah,
aí, ó, pronto, já tem.
A gente recicla só o nome.
É, tira só o Tosco.
É, então.
É isso aí.
Então, pra você, o filme não deu uma volta porque o filme é bom, olha só.
Eu gosto do filme, como diversão, né?
Ok, ok, não, tá justo.
Vamos pensar que não é Nossa Senhora, é um clássico, né? Não, é um... pra diversão, eu gosto bastante dele.
Uau.
Isso aí. Se o Rangask estivesse aqui, ele teria feito olha a pauta. Estamos aqui também com a Rê, a nossa querida Rê, background do Deu a Volta todas as vezes.
Uhul.
E a Rê está aqui hoje para falar o que ela pensou, que ela faz parte do Deu a Volta, né, Rê?
É, eu faço parte ali do backstage do Deu a Volta.
Ela cuida do microfone.
Ela tá sempre na coxinha ali, olhando.
Ela cuida do sofá.
Trago bebida, né, trago os petiscos, assim, vou sempre trabalhando aqui no...
Na produção.
Na produção. Isso.
Na produção, isso. Ela edita também, mentira.
É.
E pra você, Rê, o filme deu a volta?
Nossa, não. Não. Eu só senti tristeza assistindo isso. Eu tô muito revoltada.
Bom, Rê, então explica pra gente, aproveitando já pegando aí a linha, o que é deu a volta, afinal?
Cara, deu a volta é tipo cortar cebola. É muito ruim, você sai chorando, mas no final é bom.
Okay. É, né? No final tá aquele cheirinho da panela, né?
É, gostoso.
Aí você fica feliz.
É.
Bom, gente, o filme de hoje, eu ainda vou falar dele ainda precisa fazer o resumo, mas logo a gente fala. Antes nós temos um bom e velho recadinho. Os recadinhos hoje serão feitos pela May, né, May? Você preparou alguma coisa?
Eu avisei que não.
Porque... Então hoje os recadinhos.
Eita.
Vai ser o seguinte.
Hoje o recadinho quem vai dar é o gatinho da May.
Isso.
Porque vocês sabem que é muito difícil falar que o Twitter é @deuavolta. Que o Instagram também é @deuavolta.
Isso.
É mais difícil ainda comentar que se você quiser mandar um e-mail... Você tem que mandar o e-mail pro contatinho@deuavolta.com.br e que se você quiser ouvir o podcast sem ser no agregador, você tem que entrar no deuavolta.top.
Isso
é
mesmo.
Muito difícil fazer isso.
Você ouviu, Pandora? Qual que é o site?
Ouvi.
E qual que é mesmo? Repete pra gente, por favor.
Deuavolta.top.
Olha só, as meninas estão ouvindo. E você, Cal? Você ouviu qual é o Twitter?
@deuavolta.
Olha só, mas que coisa, não é mesmo? E Ana, você ouviu qual que é a página do Facebook?
É o @deuavolta.
É isso aí, @deuavolta no Facebook. Se você jogar, funciona também. E é isso aí, gente. Esses são os contatinhos de hoje. Foi uma maravilha, que coisa linda. E agora nós temos um resumo do filme e um tweet. Alguém tem um resumo do filme?
É o...
Eu acho que esse foi o resumo, porque não é uma merda.
É o...
Eu acho que pode ser um deu a volta reverso. Porque pra mim, o filme ele começa muito bom e aí ele termina ruim. Ele não começa ruim e termina bom.
Ele começa bom, miga?
Eu acho que ele começa... Não. Ele começa mais ou menos, fica Entendi. Muito bom e termina uma merda.
Nossa. Então, no filme de hoje, Sean Connery vive, nasce e morre.
E talvez vive de novo, né?
Ficou ali, vive de novo.
Ó, aquela coisa... Coisa bonita, mas tá.
Pelo menos a intenção era essa, né?
Bom, gente, esse é o filme de hoje, então é o filme com o Sean Connery chamado Liga da Justiça. Mentira, Liga Extraordinária.
Não deixa de ser uma Liga da Justiça.
É, então.
Gente, mas eu vou ser muito sincera. Quando eu vi que o filme ia ser esse filme, eu falei, mano, certeza que isso é filme de super-herói. Será que eu já não vi isso aí antes? Aí eu fiquei procurando, assim, eu falei, mano, deve estar errado o nome, não pode ser. Porque tem nome de filme de super-herói, mas não é de super-herói. Fiquei muito confusa.
Mas é de super-herói.
É que é o Alan Moore. O Alan Moore, ele escreve, ele desenha umas coisas meio...
Olha, antes da gente começar, eu tenho uma pergunta muito crucial pra todas vocês, pra quem o filme não deu a volta.
Tá.
Vocês já tinham visto esse filme antes, quando vocês eram mais novas?
Já.
Não. Eu não.
Sim, já tinha visto.
Já tinha.
Eu não.
Ó, a gente pode ver que em escala de ódio, a Rê foi a pessoa que mais odiou.
Ah, sim, de fato.
E ela só assistiu agora. Porque esse filme, na verdade, ele tem a barreira dos 15 anos.
Entendi. Tem mesmo.
Nossa, já tem 15 anos, meu Deus. Entendi. Meu Deus, calma.
Ele é lá de 2003, eu acho. Filme.
Ele é 2003.
Esse ano faz 16.
Meu Deus. É que eu acho que pra quem é da década de 80, acabou acompanhando os personagens em filmes espaçados. Assim. Então tem um filme do Alan Quartman, tem um filme do Drácula, tem um filme, entende? De cada personagem. E esse filme veio juntar todo mundo.
É, vergonhoso, não é mesmo? Mas enfim. O filme, como foi dito, foi lançado em 2003. Foi dirigido pelo Stephen Norton, roteiro de James Robinson. E foi baseado numa HQ de Alan Moore com Kevin O'Neill, que é muito pior que o filme. Produzido pela Angry Films, porque todo mundo ficou muito nervosa com esse filme, né? Então, foi produzido pela Angry Films.
Nervoso.
O orçamento foi de 78 milhões. E convenhamos, Jesus, tem uns efeitos especiais bem legais até. E a arrecadação foi de 179 milhões. Então, até que ele foi bem até.
Sim.
Deu muito certo, é pseudo... Então, e aí ele teve 179 milhões, então ele foi bem, porque é daqueles filmes, tipo, pseudo-literários, que você leva seu filho porque ele vai ficar cult.
Nossa.
A gente vai fazer agora, eu não sei se vocês já ouviram o podcast, mas a gente sempre faz um briefing, que é como que esse filme foi comprado. Porém, dessa vez, eu acho justo a gente ficar reclamando de coisas que deveriam ter no filme e que não tiveram, certo? Então, assim, a produtora vai estar lá e ela quer comprar o filme de vocês, já tá o dinheiro pronto. Porque ela só vai comprar de vocês, só que vocês só vão vender o filme se ela aderir às exigências. E é por isso que o filme não foi comprado e foi feito pelo diretor do Blade. Do Blade. Entendeu?
Do Blade.
E eu vou ser a produtora, porque eu sempre sou. Porque sim.
Certo.
E eu acho que é isso aí.
Bora lá.
Vamos que vamos.
Então tá.
Como que é o nome? É o nome da senhora
Angry.
Mesmo?
Angry.
Senhora Raivosa. É a senhora Raivosa.
Nervoser.
Senhora Nervoser. Tá, como é que vai ser a senhora Nervoser?
A senhora Nervoser vai ser Nervoser, né?
Ela vai ser tipo a vampira, só que, assim, sempre fumando e muito putaça, pistola com tudo sempre.
Nossa, isso é difícil.
Aquela vampira com aquela classe, né, maravilhosa, assim, mas nossa, sempre meio pistola.
Aqueles peitos de balão, Ai, gente, eu odeio filme que faz isso, cara. Tem que ter peitos oleosos, sabe? Não dá certo se os peitos não forem oleosos.
São peitos...
Peitos oleosos.
Anormais e anormalmente oleosos.
Sim.
Deixa eu ver. Senhora Nervoser. Não pode ser que nem... Não pode ser a... Que nem a Darcy.
Não. Tem que ter classe. Tem que ter graça.
Eu acho que ela podia ser uma Hebe nervosa, hein? Olha só.
Cara, imagina a Hebe nervosa com peito brilhante. Hebe nervosa. Caralho. Ai, que
caralho.
Hebe nervosa. Xixis. Xixis, eu vi o roteiro de vocês e eu quero comprar o filme de vocês, tá bom, minhas queridinhas? Então, assim... Fale pra mim, o que vocês querem pra eu comprar o filme de vocês?
A gente precisa de um toque a mais de sex appeal.
Tá, dá pra ter. Pode ser peitos oleosos?
Também, mas a gente também precisa de um apelo pro público feminino.
Dá pra pôr. Pode ser, sei lá. O que gosta de sexo assim, mulher? Vampira, pode ser vampira?
Pode.
Tem umas vampiras aí de livro, não tem?
Tem.
Tem sim, tem aquela...
Tem a Noiva do Draco?
Crepúsculo já saiu? Crepúsculo não saiu ainda,
ainda
né?
Não, você... não.
Crepúsculo ainda não tava nem sonhando em nascer.
Tá dentro do útero ainda.
Ah, eu vou dar essa ideia pra uma amiga minha lá.
Tem a esposa do Drácula.
Esposa do Drácula, pode ser. Pode ser a esposa do Drácula, então. A gente põe ela lá, ela faz meia dúzia lá de gritinho e tal, dá uma mordiscada e já era. Ela pode transar também com alguém lá no meio, não sei.
Sabe o que faz sucesso também?
Homem
meio gay, assim.
Homem meio gay sempre faz sucesso, mas é que complica, né?
É meio difícil. Isso é uma coisa meio chum. Sabe, assim, Cavaleiro do Zodíaco, aquela coisa meio...
Você
não sabe a que veio? Você não sabe a que veio?
A minha netinha vê, é uma belezinha. Eu acho uma gracinha, menino de rosa lá. Mano, pode ter assim, um cara meio chum, mas sei lá, ele tem que ter um negócio mais másculo, assim. Vai ver que ele pode, sei lá, meio que ser ruim, ou se transformar, ou qualquer coisa assim.
Bom. Pode ser o Fera?
Isso,
pode ser o Fera de X-Men, né?
Pode ser o Hulk. Ah, eu acho o Hulk lindo.
Não, mas peraí. Se a gente vai colocar a mulher de Drácula pra ser o Hulk, tem que ser o Dr. Jack.
Pode ser, né? Porque tem que fazer de livro, a gente já põe. Eu nem sei se isso aí tem na história original, mas foda-se. Mas
tem,
o que mais,
York
assim?
Mas
o que mais, assim? Isso aí é de boa, isso aí já tá roteiro.
Ó, eu não gosto de homem, então acho que tem que ter um homem invisível, porque aí a gente não vai ficar vendo a cara dele. Não quero que saia de mais um homem. Será que a gente pode fazer isso?
Adoro o homem invisível, porque sai muito barato os efeitos especiais. Pode...
Você passa uma tinta branca, assim, só pra gastar nada. Lá, tá ótimo.
A gente só dubla o filho da puta, acabou.
Ai, metade do filme é um casaco flutuando.
Não, é um efeito especial mais barato que existe, sabe? É só você botar alguém dublando e fazer a voz dele no local certo, assim, da sala.
Eu gosto de imaginar que o ator tava com o colã verde e de casaco.
Meu Deus! Mas você sabe que ele tava com uma roupinha só com a carinha de fora, tipo um Teletubby, né?
Nossa, só um parênteses. Eu achava um mistério da minha vida aqueles peixinhos do Gloob Gloob. Eu ficava, mano, eu sei que eles não conseguem colocar uma pessoa daquele tamanho numa roupinha de peixe desse tamanho, mas como que eles fazem isso, velho? Eu ficava louca com isso.
Achava que eles estavam deitados, né? Assim.
Nossa, era muito louco. Mas enfim, vamos lá.
Eu não entendia também esse lance do Gloob Gloob quando eu era pequena.
Eu acho que ninguém entendia. Todo mundo achava que eles eram assim, sabe? Que eles eram
pra mim, isso nunca foi uma dúvida. Era um desenho e desenhos eram doidos. E aí eu só olhava e falava, ok.
Gente, que desenho é esse? Não tô ligada, não. Que isso?
Caralho, Rá-Tim-Bum. Ficava... Lembra do Rá-Tim-Bum, que tinham vários quadros, assim?
Sim, sim.
E aí tinha o Gloob Gloob, que era dos dois peixinhos. Era um cara e uma mina.
Uma cara, só a cara mesmo, assim.
Isso.
Era o corpinho do peixe e a cara de um ser humano. Que se você for pensar nisso hoje, é uma coisa monstruosa, né?
Horrorosa. Eu choraria.
O Rá-Tim-Bum inteiro é extremamente creepy.
Tava lembrando do...
O mal é muito...
Eu lembro do aquele, acho que era Professor Barbatana, qualquer coisa assim, que aí ele, tipo, era tipo o cafetão, assim, de um monte de menina aqui, que fazia um laço sincronizado. Era horrível.
E tinha aquele repórter, que ele era meio de papelão, que era todo estranho também.
Mas isso era legal. Isso era legal. Uh-huh.
Mas ele era esquisitíssimo.
Era esquisitíssimo. Mas você sabe o cara que gravava, que fazia... Que usava uma câmera de papelão pra gravar lá os repórter.
Uhum.
Ele é o que cantava aquela música do Castelo Rá-Tim-Bum, onde eu vou matar para a amassada, como fazer?
Sim!
É o mesmo cara.
Que massa, sério? Nossa.
Que da hora.
Muito legal, eu adoro essas informações inúteis, assim, de coisa da cultura.
É tudo trabalhado no low budget, né?
Nossa, super assim, a mesma pessoa sempre, sabe?
Vamos voltar. Tava?
Já
enfim, senhora.
Tava falando
senhora
do homem invisível.
O homem invisível. Então, pode ter sim, aí fica barato e tal. Mas olha, é o seguinte, uma coisa que tem que ter é um homem velho que manda em tudo. Isso aí não tem jeito. Isso aí tem que ter, porque vocês sabem tão bem quanto eu, que é homem que sempre resolve as coisas em filme, é homem que tem que resolver, e ele tem que ser velho, manjudo, e de preferência o Sean Connery.
Ele vai ser super misógino.
E super misógino, super horrível, super velho.
Tá,
velho. Tem que ser velho.
Gosta.
Veículos diferentes, hein?
Tem que ser o que vocês acham? Aquele que sabe tudo.
Meu, o que vocês acham de um submarino tunado?
Isso, pode ser.
Isso, legal.
Velozes e Furiosos no
em
mar.
Em alto mar. Isso.
Que nome maravilhoso.
Velozes e Submarinos.
Nossa, Velozes. Por que que não fizeram Velozes e Furiosos de lanche ainda?
Pois
lanche
é.
De...
Nossa,
espera mais dois filmes que saem.
Quando chegar no 15, sai. Calma. Tá quase lá.
Quero ver.
A gente pode ter também... A senhora Pistola gosta de carnaval?
Gosto de carnaval, sim.
Aquele suor, fantasias,
pegação. Fantasia, gente seminua.
Isso, a gente pode fazer um bloquinho lá em Veneza, tá? Pra ser mais chique, assim. E aí ver o que acontece. Mas só pra, assim, pra ter um destino internacional, assim, no nosso filme, a gente pode fazer um bloquinho lá em Veneza.
Pode ser.
tá.
Só pra ter mesmo, né?
Só pra ter. Isso, assim, só pra jogar uma coisa.
Mas a gente não vai pra Veneza mesmo, né? Porque fica caro.
Não, não precisa. A gente faz um riachinho, assim.
Faz tudo em chroma key, tudo imagina. Igual.
Tudo em chroma key. Até o barco vai ser em chroma key, Veneza vai ser em chroma key, tudo vem.
Ah, então tá bom.
A gente pega a roupa do Homem Invisível e faz tudo o resto.
E também pode ter, né, o lance da guerra ali, né? Ai, os nazistas, a Alemanha. A gente tem que mostrar um vilão, assim, óbvio.
É, porque, convenhamos, né? Quem que não gosta de nazista em 1800, né?
Exatamente.
Poxa, é muito melhor.
É, então, a gente pode colocar... A gente faz assim, tipo, Segunda Guerra, a origem.
Segunda Guerra, isso. A gente tem que pôr nazista lá e tal, porque nazista, assim, é... Como é que se diz mesmo? É atemporal, né? Quem que não curte um nazistinho de vez em quando?
Eles uniformes, né?
O Brasil aí tá pra provar que todo mundo, né, tem ainda uma quedinha aí pelo...
Então, né?
Forte inclinação, né?
A gente, olha... Tá aqui o dinheiro, faz o que vocês quiserem, vai ser o máximo. Mas por favor, tá? O diretor tem que ser o do Blade, porque a gente tem um filminho aí programado com ele mais pra frente.
Ok. Você tem uma história já com ele, né, Dona?
É, sabe como é que é, né? Uhum, dá pra ficar sem. É. Bom, gente, foi assim que foi feito o maravilhoso filme do Liga da Justiça. E agora nós vamos para as estrelas, para ver quantas estrelas esse filme tem. E eu já posso começar. O Fê de minoria? Sim!
Todas
as minorias, várias
todas
minorias.
Todas as minorias.
Então já tem uma estrela. E eu não sei se vocês conhecem, mas vocês conhecem o teste de Bechdel? Então, ele não passa no teste Bechdel.
Não, tem uma mulher no rolê, gente.
Uma menina no rolê.
Só tem uma, não tem outra mulher no filme, só ela.
Não.
É só ela mesmo.
É só ela. Impressionante, cara.
Então, na verdade, existe uma. Eu tenho uma coisa mais engraçada ainda. Eu acho que não existe na história um filme onde tem a personagem Mina do Drácula que passa no teste de Bechdel. Porque no Drácula de Bram Stoker.
Não passa?
Tem 36 minas e em nenhum momento elas conversam sobre alguma coisa que não seja homem.
Caralho!
Elas falam sobre o Drácula.
Elas estão falando sobre o Drácula, sobre o marido que foi embora, sobre o pai,
gente,
que tá bravo.
Caramba.
Puta que merda, hein?
Filme, tem metade do casting do filme é de mina.
Nossa, que loucura. Se bobear o Nosferatu passa um teste Bechdel.
O Nosferatu. Ai, mas enfim, é isso.
Nossa, que absurdo, nem tinha pensado nisso. Mas ó, a próxima estrela também. Tem quartel-general no esgoto, vovô ex-machina ou helicóptero? Eu acho que nesse caso...
O quartel-general no submarino conta como quartel-general no
esgoto?
Eu
acho que conta. Porque, tipo, aquele rio lá é um esgoto só.
Ah, ok.
Mas mesmo se não contar, tem vovô ex-machina.
Tem o vovô, é. O Sean Connery é muito vovô.
E não tem helicóptero, mas tem... tem coisa, como é que chama?
Outro tipo de maquinário.
Outro tipo de maquinário possível.
Aquele conversível. Aquele conversível que faz as pessoas... saltarem dele e pousarem perfeitamente.
Então, eu ia comentar disso, minha cena favorita é essa, porque foi duas vezes que aconteceu, não foi uma só.
Ai, gente, a física explica, se vocês não entenderam, então. Vocês não entendem de física, desculpa.
É verdade,
a
né?
Quarta estrela é se esse filme tem ou foi feito em cima de drogas. E eu acho que ele tem muitas drogas, sim, só pela questão lá do Dr. Jack ou Mr. Hyde.
Isso aí, com certeza.
Acho que conta. Sim, e a quinta estrela é se ele tem dublado no YouTube. Não tem, eu não achei.
Também não.
Não tem.
Você pagar R$12, tem.
Nossa, inclusive, é um dos filmes mais caros que tem pra comprar no YouTube.
Nossa, que loucura, porque eu comprei aquele filme Her por três... Comprei não, né? Eu só aluguei, mas pra comprar tava muito mais barato. Eu aluguei por R$3,90.
A média é essa, entre R$2,50 e R$4. E esse custa R$13.
Pra você ver como esse filme é requisitado.
Meu Deus.
É um clássico do cinema, e você vocês não
é
sabem
pra
nada.
Você não querer assistir, sabe?
Deve ser isso. A pessoa colocou um preço alto para as pessoas não assistirem, porque ninguém
ele
merece.
Ele quer que a sociedade não faça por isso.
Quando uma pessoa aluga, pelo menos já dá.
Já paga por
três. Se a média é 3 e ele custa 12, cada vez que uma pessoa aluga, ela tá valendo por 4 pessoas.
É verdade. É verdade.
É verdade.
Coitado de quem compra esse filme pensando que é uma coisa boa pelo preço e se fode depois, mano.
Bom, gente, tem a última estrela também, que é se tem o Nicolas Cage, a Megan Fox ou o Michael Bay. E não tem nenhum dos três, mas com o Michael Bay ia ficar ótimo.
Eu acho que foi o que faltou, hein?
É, o Nicolas Cage, imagina o Nicolas Cage de Dr. Jekyll. Olha isso, cara. Nossa, Nicolas Cage de Dorian Gray. Imagina o Nicolas Cage de Dorian Gray.
Hoje é Capitão Nemo, né?
Não, eu acho que ele ia ser o americano. Eu acho que se ele fosse entrar nesse filme, ele ia ser o americano.
Ah, não, mas ele ia chegar assim, ah, eu vou roubar a Declaração da Independência dos Estados
Unidos. Não, gente, o Nicolas Cage de Homem Invisível.
Ah, isso!
Ele ia fazer o papel que ele fez no Aranha Verso.
É.
Só que invisível.
Olha só, perfeito. É, então, esse filme tem 3 estrelas. É melhor do que muito filme já que a gente já falou. Olha só.
Ou pior.
O melhor do pior. Detalhe.
Bom, agora nós vamos para os aspectos técnicos do filme. E vamos começar pelo roteiro. Eu me recusei a ler o roteiro.
Então, que bom.
E a HQ, gente, é pior do que o filme. É mais misógina ainda. Porque o Alan Moore é um merda no geral.
Caralho.
A única coisa que vale a pena na HQ, e aí, falando sério mesmo, ele fez um cenário pra HQ. Porque se passa na Inglaterra oitocentista e tal.
Sim.
E ele tentou retratar como era a Inglaterra oitocentista mesmo. Então eles passam por, tipo, todos os lugares que se tinha. Passa por bordel, passa por questão proletária, passa, tipo, eles estão numa praça e aí tá cheio de gente burguesa. E eles entram num beco, tem gente, tipo, catando merda no chão, sabe? Tem gente, tipo, mergulhando no esgoto aberto pra tentar salvar alguma coisa de lá, então...
É que o Alan Moore, ele tem essa coisa de esquerdo macho, né?
É, ele tem uma ambientação maravilhosa. Se você precisar dar uma aula de história, precisar de imagem, pode pegar da HQ, que é maravilhosa.
Ele sempre pensa muito nesse lado da política, mas a representação feminina é sempre uma bosta.
É, e piora só, viu? Porque depois ela transa com o Alan ainda por cima, porque ela é o herói de infância dela. É tipo, é bem, bem nojento, assim.
Eita!
É, nesse nível, sabe?
Bizarro.
É, e nossa, gente, é horrível. Ela nem vira vampira mesmo, ela, tipo, ela toda... Eu vou fugir daqui, eu sou frágil e essas coisas assim.
Uma coisa que eu tinha visto é sobre a diferença da HQ pro filme é porque a Mina Harker, ela seria... É, no, na HQ parece que ela é meio que a líder do grupo. Eu não lembro quem que é o líder do grupo no filme, mas...
É meio que o Alan.
É, então. Daí ele se tornou o líder do grupo sendo, e ela virou só mais uma personagem, sabe? Tipo, ela é uma mulher e acabou se tornando uma personagem só, tipo, whatever.
Então, na HQ, ela sim, ela, tipo, ela é a pessoa... que o Bond lá, que o Mr. M, que é o Moriarty, né, no final das contas, é o que pede pra ela ir buscar as pessoas. Não tem aquela plot lá de que ele tá indo buscar as pessoas pra fazer um exército do mal, nem nada do tipo. Ele tá buscando aquelas pessoas porque só elas que iam conseguir recuperar lá um equipamento pra ele. É nesse negócio.
Entendi.
Mas é ela que vai lá e busca as pessoas e sempre tem essas brigas de tipo, eu sou a chefe do grupo e vocês não me respeitam. E aí eles falam, foda-se. É isso. É bem isso mesmo. Mas eu acho importante dizer como que é que ela vai pegar as pessoas. Porque aí... meio que, tipo, piorou um pouco a situação. Menos do Alan. Do Alan eu achei mais interessante. O do Alan lá, Quarterman, qualquer coisa assim, o do Sean Connery, ela vai buscar ele, sei lá, em Marrocos da vida, e ele tá, tipo, quase morrendo de tanto fumar ópio, saca? então aí ela vai, aí tem, tipo, todo um período, assim, dele tá tendo em abstinência e não sei o quê, dele tentando se recuperar. O Capitão Nemo já tá lá desde o começo, e o Homem Invisível, ela, essa aí, puta que pariu, essa aí ela vai, nossa senhora, ela vai, tipo, numa escola só de meninas, que é toda sadomasoquista, certo? E toda cheia de putaria. E tem duas meninas lá que foram engravidadas por Deus, mas na verdade é o Homem Invisível que tá comendo todas as meninas do negócio. É, nesse nível. E aí eles vão lá e eles conseguem pegar ele porque ele tá estuprando uma menina.
Nossa.
E tudo bem, né? Ah, tudo bem, né? Legal.
Puta, muito legal.
É ótimo. E o Coiso, o Dr. Jekyll, eles vão lá em Paris mesmo pegar ele. E ele tá, tipo... eles usam a mina de isca porque ele tá estuprando e estripando prostitutas na rua.
Eita porra!
Sabe? É ótimo, é maravilhoso. Depois, mais pra frente, ele fica putaço com o Homem Invisível, porque o Homem Invisível quase estupra a mina. E aí ele vai lá e estupra o Homem Invisível.
Nossa, gente, com o Homem Invisível.
Eu juro pra vocês, gente, é horrível.
Que história da gente. Tá ficando melhor.
Meu Deus, gente.
É, mano.
Gente, tá vendo como o filme é bom? O filme salvou a obra.
Ele estupra ele invisível.
Peraí, eu tenho uma pergunta importante. Ele estupra ele como o Mr. Hyde ou como
o Dr. Mr. Hyde.
Puta que pariu, mano. Como sobrou alguma coisa depois dali?
Na verdade, não sobrou. Imagina, não dá pra ver.
Não tem como saber, né?
Ele literalmente morre de tanto sangrar, tipo, provavelmente pelo cu.
Caralho!
E o legal, essa cena é legal, porque, tipo, não tá tudo normal, porque ele é invisível, o sangue dele é invisível também. Só que só depois que ele morre que o sangue começa a aparecer. E aí, tipo, o lugar inteiro, assim, cheio de sangue.
Mano, a piroca do Mr. Hyde deve ir, tipo, até a amígdala.
A alma.
Que pariu.
Gente, cara. É horrível. Eu fiquei incomodada.
Mas aí, quando ele morre, ele volta a aparecer também?
Quem?
O homem invisível?
Não, nem aparece. Só aparece o Nemo lá gritando com ele. Seu monstro, eu vou te matar, seu filho da puta.
Nossa.
Filho de uma prostituta. Ele grita.
Meu Deus.
Cara,
não
nossa,
tem como
é muito
saber
horrível.
Se ele apareceu ou não, porque se a gente não viu ele quando tava bem, você imagina quando ele tava mal. Nossa.
Cara. É nossa senhora. Mas tem algumas coisas legais porque trouxe mais livro. Tem a Ilha do Professor Monroe também, do Dr. Monroe, tem vários outros personagens lá no meio. Tem o Dupin também, que é um. Que ele é tipo um Sherlock Holmes, só que francês. E é até mais legal, às vezes, porque ele é mais científico nas coisas, sabe?
Entendi.
Mas é. E aí tem vários desses personagens e tal. Então a HQ é um pouquinho melhor, mas ainda assim a história é puta horrível. Tem até algumas coisas no filme que ficaram mais interessantes do que na HQ.
Tipo o quê?
Tipo a questão de, tipo, por que que ele escolheu essas pessoas pra recuperar o negócio?
Ah,
sabe? Porque, porque ele tava querendo fazer um exército com partes deles. Fazia muito mais sentido.
Saquei.
O plot do negócio. Mas, no geral, assim, é uma porcaria. Pelo amor de Deus. É isso.
Nossa,
aí.
Uma informação que eu tinha visto aqui, porque, assim, o que mais me pegou, assim, pra eu entrar em contato mesmo com o filme, criar uma conexão, foram os diálogos, sabe? Foi o roteiro, tudo e tal. E eu achei interessante que uma das observações, uma das curiosidades sobre o filme é que foram feitos, né, cerca de 20 tratamentos no roteiro até a versão final. Nossa. E eu fiquei assim, cara, sério? Tipo, 20? Entendi.
Imagina o primeiro, né?
Nossa! Uhum.
Ou o primeiro tava muito bom e rolou, tipo assim, mão em mão e acabou entrando nisso.
É
ou
possível.
O roteiro era muito pior e aí ficou nisso, sabe?
Eu acredito na possibilidade dele ser bom. Ele tá disponível ser ok e ter ficado horrível porque passou por 20 mãos.
Eu também acredito. Liga da Justiça tá aí pra provar que quanto mais mexe, mais fede.
É isso aí. Se tivesse feito um pouquinho mais, tipo, junto com a HQ, porque a história, tipo, não tem nada a ver. Nem tem o Dorian Gray na HQ. Mas é porque precisava pôr porque é o Dorian Gray, né? Todo mundo conhece a porra do Dorian Gray.
E na HQ também não tem o americano, não é?
Não tem o americano, graças a Deus.
Porque. Você sabe por que tem. Sabe que existe o americano nesse filme?
Não.
Não.
Porque a produtora, eu acho que a produtora é americana.
Sim.
Ela achou que o público americano não ia se identificar com um filme onde só tivesse personagens
Jesus.
De fora.
Porque ninguém quer ser o James Bond, né?
O mundo gira em torno dos Estados Unidos. E aí eles enfiaram esse cara que é tipo o personagem mais sensual do universo, assim.
Nossa,
é esse aí mesmo, que é o Tom Sawyer.
Não tem nada a ver.
É.
Precisa de haja sazão nesse homem.
Tudo então, a ver com
o
Tom Sawyer.
O cara é sensual, o personagem também, a atuação é... Nossa,
é horroroso. Eu fiquei bem triste.
Agora, mas... o Dorian Gray eu achei uma boa aquisição. Ele é bonitinho.
Oh, o Dorian Gray até ficou legal. Não ficou tão ruim, mas ele ficou bem merda. Ele não ficou muito Dorian Gray mesmo. Mas, enfim. Não vamos entrar aqui como se a gente realmente entendesse de livro. Mas, assim... vamos para a direção, né? Alguém tem alguma coisa pra falar do diretor?
Nossa, não.
Silêncio.
A fotografia.
Peraí. Nossa, não.
Efeitos especiais.
Então, fotografia, eu não sei se entra em fotografia, mas assim, vocês já assistiram o Sherlock do Downey Jr.?
Sim.
Então, existe uma BNT de Inglaterra, entre aspas, antiga, porque a pessoa põe, tipo, entre a era vitoriana e a Europa contemporânea, é tudo uma coisa só, né?
Uhum.
Existe uma BNT, assim, todos os filmes eles têm a mesma cara.
Cinza.
Que é um filtro cinza.
Um prédio meio baixo, muita janelinha.
Muita janelinha.
É verdade. Todas as pessoas parecem Cartola. Que estão sujas, por mais limpas que elas estejam, né?
Sim. Umas nevinhas de CG na frente.
Ah, é aquela neve. Aquela neve cinza, né? Que é aquela neve de poluição. Começo de indústria e tal. É verdade. Mas é muito parecido mesmo as coisas. E os efeitos especiais também são sempre muito parecidos. Eu não sei por que é tudo meio, sei lá, Beatles.
É.
Eu não sei por quê. Sempre Beatles, sabe? Tudo é Beatles.
Beatles?
É, eu não sei, eu me lembro Beatles. Toda vez que eu vejo efeito especial de coisa de Inglaterra é Beatles.
É porque tinha um submarino lá, né?
É tipo isso.
Não, mas assim... Meu, mas tipo, se você pega até o Sherlock novo, que é muito bem feito, ele tem um pouco essa pegada ainda, assim, porque a Inglaterra parece que é sempre a mesma coisa.
É.
É porque a Inglaterra é conhecido pelo fog, né? Tipo, é aquela coisa meio neblina e tudo mais. E aí faz parte do... Se o filme é lá, eles querem trazer também um pouco desse
cenário. Sempre tem aquela de cenário. Novo,
tem uma teoria lá, não é uma teoria, é um estudo científico de que nessa época, assim, 800 e pouco, teve uma erupção do vulcão que ninguém viu, porque foi no meio do mar. Só que influenciou um monte de país, assim, em volta. E é por isso que tem, tipo, que nem a Inglaterra, é tudo meio escuro sempre. Que é porque ficou, tipo, anos com essa coisa, assim, das cinzas do vulcão ficarem cobrindo o lugar. E ninguém percebeu porque, tipo, na Inglaterra chove o dia inteiro, sabe?
Interessante. É. Faria até sentido, né?
E aí, os estudos é em cima de quadros que o pessoal pintou. Porque o tipo de céu que eles estão pintando é um céu que só teria se fosse com cinza de vulcão. Que a gente, até daqui uns anos atrás, a gente viu quando estourou aquele vulcão aqui perto.
Nossa!
Que é aquele céu, tipo, vermelhão mesmo, sabe? Que é inteiro vermelho. Que é cor de vinho mesmo. É isso. Ninguém... Tem nada pra falar, gente. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa.
Não,
acho que nas cenas tem bastante coisa.
É, fotografia, atuação. Dá pra falar bastante de cenas, porque a fotografia... Mano, principalmente na hora da vampira lá, velho. A hora que ela sai voando com os vampiros.
Então vamos pra cenas favoritas, vai. Começa por você, Ana. Qual a sua cena favorita?
Cara, eu gosto muito quando... eu não sei o nome, na verdade. Aquela fera se transforma naquela fera maravilhosa. começa a correr atrás do outro carinha lá, que é ele mesmo e tal. E assim, eu acho muito legal, porque aqueles efeitos... Os especiais são maravilhosos, eu amo. É lindo.
Começo de 2000, né?
É um grandão, é outro mais grandão e vermelho e veiudo, isso. Né? Tipo...
Isso, mano, todo vermelho mesmo. É lindo.
É tipo uma pintura, né? É lindo.
Falando em efeito ruim, posso falar minha cena favorita?
Manda-me.
A minha cena favorita é o Dorian Gray olhando no quadro e morrendo.
Ficou boa.
Gente, eu amo aquilo.
Nossa, o quadro que eles usaram também é um quadro que existe. É...
Sim, mas falando nisso, eu fiquei tão puta com essa história do quadro, porque eu já tava imaginando, né, ele tava naquela luta lá com a vampirona e tal, e mano, não é assim que ele... Ai, vou ver o meu reflexo no espelho, não, no quadro. Tipo, não, velho, você tem que ser morto no quadro. Então eu imaginei que ela ia sei lá, colocar uma faca no quadro e tal, e aí ele ia morrer. Mas não, foi só, tipo, ele ver o quadro dele e ele derreteu.
Mas é uma interpretação.
Mas, porra, eles trouxeram tantas referências, e aí ficou desse jeito, sabe? Eu achei...
Ah, não, mas no livro é mais ou menos isso mesmo.
Não, no livro
ele sempre via, mas aí chegou no momento em que coisa, mas eu não lembro se queima o quadro ou coisa assim.
Não, no livro eles colocam uma... dão uma facada no quadro e aí eles encontram o corpo dele com uma facada no peito, assim, tipo, e o quadro de novo, sabe? Eu tava esperando isso, mas...
Ele já se assustou com a própria imagem.
Eu posso estar confundindo totalmente, mas no livro ele não fica olhando o quadro dele?
Ele vai direto olhar o quadro dele, pra ver como que ele tá envelhecendo.
Sim, que fica na casa dele, né? Fica naquela casa, no quarto com chave.
Eu achei legal que o quadro era pequeno, porque normalmente o pessoal faz uns quadros assim, tipo, quilométricos, sabe? Gigantes. E o quadro é tipo um quadro normal, um quadro pequeno. Faz meio que mais sentido.
É.
E você, Rei, qual que é a sua cena favorita?
Olha, assim, a minha índole diz que eu não tenho cena favorita. Mano, tem uma cena aqui que eu vibrei. Foi quando o Mr. Hyde, ele coloca a mãozinha assim no meio da equipe toda, pra todo mundo colocar a mãozinha em cima junto. Tipo, vamos, galera! Agora é isso. Uhul. Aqui! Eu tô super completamente sabendo o que eu tô fazendo, então vamos lá, nós somos uma equipe agora. Eu fiquei, mano, ele é o primeiro que coloca a mãozona, né? Na verdade, porque ele já tá gigantão. E nossa, essa cena foi maravilhosa / horrível. Então eu gostei muito dessa cena.
E você, Cal?
Eu, assim, sinceramente, eu não gostei do filme, mas a minha cena favorita é mais pela questão da fotografia mesmo, né? Que eu gosto desse lance mais cinza e locais meio tristes, entendeu? E eu gosto muito da cena que eles estão no submarino, é mais no final, que aí o submarino ele meio que surge, assim, e começa a parte de neve, que eu acho que eles estão indo pro deserto, aí eles vão procurar o retiro de verão e tal, tudo. E aí esse retiro de verão, tipo, eles vêm de cima e aí tá soltando vários foguinhos, assim, e tal. Mas quando eles olham pelo binóculo, entendeu? E tem todas aquelas montanhas com neve e aquele pequeno exército ali, assim. Meu, eu achei bem bonita essa cena, sabe? Pra mim foi uma das cenas mais bonitas do filme. Mas é mais por conta da fotografia mesmo, porque realmente a fotografia do filme tem umas coisas muito bonitas, sabe? É muito legal mesmo. Eu gosto muito desse cenário inglês, alemão, coisa cinza, com névoa, sabe? Eu gosto desse elemento triste.
Sim, a fábrica meio em ruinas também, mas aí...
Legal. Exatamente. Exatamente. Aí essas cenas me deixou feliz, assim, sabe? De assistir o filme, mas...
Olha, alguma coisa tinha que salvar, né?
Exatamente, exatamente.
Bom, a minha cena favorita é a cena deles pulando pra fora do carro. Eu acho incrível.
Ai, gente.
Porque foram duas pessoas pularam pra fora do carro e as duas, tipo, só... Tipo, foi tipo assim, só...
Elas pousaram perfeitamente.
Cara, foi lindo, 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 lindo. Achei incrível. E você, Pandora, qual a sua cena favorita?
A minha cena favorita, que é a que eu olho e falo, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, é quando o Nautilus sai de dentro da água, gente.
Ai,
puta que pariu. É, eu olho aquilo e falo, meu Deus, por que que essa merda não existe?
Não, e por que que cabe nos canais de Veneza, cara?
Como é que vem lá pra gente ficar lá de Veneza?
Então, é isso que eu tava perguntando.
Eu fiquei muito confusa, eu fiquei, ué? Mas dá?
Ah, gente, claro que dá, claro que dá. O navio, ele é fininho e o canal é pequeno.
É fino, mas é grande, né?
Exato. Mas, tipo, como é que é? Tipo, na primeira vez que ele entrasse, toda a água de Veneza ia sair pra fora.
Sabe? Não, você acredita? Aquelas, né? Se você acredita, dá, entendeu?
Então. Se o pessoal não cai do carro, né? Quando pula.
Acredita e confia.
Passou KY, gente. Passou KY.
É, deve ter sido. É, dá até aquela pegadinha, né? Na ponte lá que vai...
Aquele marzinho todo parado lá, sem nenhuma...
Eu acho o máximo que todo mundo vê e faz assim...
Tão normal, né?
Como diria o
Gaspar. Se fosse eu ia ficar gritando 3 horas seguidas. Porra!
Mais um dia comum na era steampunk.
Ia nada. Você ia estar no carnaval lá, loucaça, lá no bloquinho veneziano.
É, então.
Você ia achar super normal.
Uma coisa que eu acho louco também é que ele não cai pro lado, né? Tipo, um negócio daquele, normalmente, no mundo real, ele só, tipo, tombaria pro lado, vocês não acham? Porque assim...
Não, as leis da física não se aplicam pra esse filme. Aliás, eu queria muito saber...
Gente, o filme tem um homem invisível.
Mas até aí tudo bem, Agora, você pular de um carro em movimento e pousar maravilhosamente... Sabe? Cadê o consultor de física desse filme? Olha lá o submarino chegando na casa da Lena. Você ouviu aquilo?
Eu ouvi.
Né?
Tá. Saiu da privada ali.
Exatamente. Oi, gente, eu moro bem de esquina aqui. Fica
barulho. Saiu da tapuera ali.
Ai, caralho.
Ai, ai. E outras cenas, gente? Vai, só todas as cenas que vocês mais gostam, hein?
Ai, gente, tem uma coisa que eu gostei muito. Que é a hora que ele vai buscar o Sean Connery, o cara. Aí ele vira e fala... Aí ele convence, né? Depois que a mansão lá explode. Aí o cara fala assim... Prepare-se para um verão britânico. Só que aí era pra ser uma piada, porque era pra cortar de uma vez pra Inglaterra com chuva e frio. Só que fica, tipo, mais 10 segundos do filme mostrando a África ainda. Então, na hora que ele muda, ele já perdeu o tempo da punchline.
Eu nem percebi.
E aí você fica olhando só, tipo... Tá...
a piada não deu certo.
Foi sem timing.
Ah, não, mas o corte desse filme é horroroso, pelo amor de Deus.
É horrível. Outra coisa que eu gostei muito é que o vilão, a primeira vez que ele aparece, que só tá o olho, e aí ele tá falando e o olho tá mexendo de um jeito que parece que ele tá falando com o olho.
Ai, credo.
É horrível.
É.
Aquele estrabismo frenético, né? Tipo...
Entendi. Ai, gente, que merda aquele Moriarty, fala sério.
Eu tenho uma cena, gente, assim, eu anoto algumas coisinhas durante o filme, né, só que, velho, quando o Mr. Hyde tá lá, né, nos tetos de Paris, da França, sei lá onde porra que eles são, eles levam ele pro navio, e daqui a pouco ele aparece com a malazinha dele, e tá cheio dos frasquinhos. Da poção. Onde que ele levou esses frasquinhos? No cu dele? Porque, assim, ele tava, tipo, com a roupa do Hulk. Não tinha lugar pra levar frasquinho. Eles colocaram ele numa armadilha. E, assim, cadê o frasquinho?
Ah, foram pegar na casa dele depois.
Ah, foram. Entendi. Então tá bom.
É, você acha?
É, tipo, não precisa explicar, né? E tem o Dorian Gray também falando bon voyage. Que é por causa da bomba e da viagem. Nossa, gente, foi lindo.
Nossa, o Dorian Gray, com seus mais de 200 anos de vida, com certeza fazia essa piada.
É verdade.
Porque ele nunca fez a piada antes.
Ele é o tiozão do rolê, né? Em qualquer rolê que ele vai, ele é o tiozão.
Então, maravilhoso. Gente, dá vontade de dar um soco. Eu odeio todas as cenas que a mina vira vampira, porque ficaram horríveis.
Ai, gente, mas é muito engraçado. Uma hora que, tipo, a hora que eles estão fugindo com o carro, que aí tá o Sean Connery assim, tipo, eu não sei pilotar essa droga aqui. E aí, tipo, ele manda o menino voltar a dirigir, porque ele que vai atirar. E aí a mina fala assim, guarde, não precisam gastar balas, eu cuido deles. E aí ela sai voando e vai matar
esses
os caras, assim.
Isso.
Ah, eu gosto dessa cena.
Ai, gente.
Tipo, foda-se vocês. Vocês ficam aí discutindo quem vai dirigir, quem vai atirar. Dá licença, vou lá resolver.
Eu não sei nem por que ela tava no carro, se ela podia ter feito isso desde o começo.
Exatamente.
Ela só podia, tipo...
Mano, ela é a mais forte do negócio. Ela podia ter acabado com todo mundo lá sozinha.
Então, por que ela tá fazendo qualquer coisa nesse filme? Ela é o fucking Drácula 2, sabe?
É,
ela podia resolver sozinha o problema inteiro num dia só.
Na verdade, ela tava olhando assim, ela falou assim, eu vou me divertir um pouquinho.
Eu tô perguntando pra vocês de filme de vampiro, o que vocês acham do Sombras da Noite? Sombras da Noite, não. Vampiros da Noite? Não lembro o nome do filme. Que é a menina protagonista lá e tal.
Qual?
É Sombras da Noite? Não é Sombras da Noite.
É o do...
É de vampiro.
Lobisomem, vampiro.
Isso, é vampiro. É briga de vampiro contra lobisomem.
É o único filme de vampiro que eu não gosto?
Então, mas o que vocês acham daquela lá?
Peraí, você gosta de Crepúsculo? Calma.
Não, não é Crepúsculo.
Não, é o único filme de vampiro que eu não gosto. Crepúsculo é um filme de vampiro.
Crepúsculo horroroso.
Eu não gosto do alto dos meus 22 anos, mas eu reconheço o valor que ele tem enquanto um filme adolescente.
Não.
Sim, mas como filme de vampiro não dá, não.
Ô, gente, é como filme de vampiro, não.
Gostei de Crepúsculo, já li os livros todos eles.
É isso aí. E aí, você odiou? O que você achou? Você...
Na minha época, né, porque eu li, eu era de 14 anos, então tava tranquilaço, achava o máximo. Mas depois
curtia... Você curtiu o Edward ou o Jacob? Vamos ser sinceras aqui.
Eu tinha Jacob, viu? Ninguém me perguntou, favorito, mas eu estou falando.
O meu favorito era o... É Jasper, que é o irmão esquisito?
Nossa, pelo amor de Deus, aqueles olhos bugalhados.
Ai,
não, aquele cabelo de miojo, não.
Era o meu favorito.
Cabelo de miojo sujo, é tipo o Belo.
O Belo vampiro ia ficar maravilhoso.
Nossa.
Ele tinha aquela cara, assim, de, tipo, recito poesia. Se você falar algo comigo, eu vou chorar.
Gente, ai, Belo vampiro.
Vampiro com cara de roubar o meu biscoito, não dá.
Adoro, não, adoro. Não,
biscoito de polvilho ainda. É.
Ele tinha muito cara, assim, de, tipo, roubar o meu lanche.
Nossa, muito, gente.
Mas esse era o grande charme dele.
Não, não é.
E quem que gosta dos lobisomem aí?
Eu sou Tim Jacob.
Ah, Pandora. Nossa, Ana também?
É.
Nossa.
Você não gosta de lobisomem?
Não. Assim, gente, vamos ser muito sinceros. Se vocês pudessem escolher hoje, ó, a gente tem a possibilidade de ser ou vampiros ou lobisomens. O que vocês escolheriam ser?
Meu,
eu escolheria ser vampiro.
Eu escolheria ser lobisomem, pelo amor de Deus, gente.
Todo mundo falou ao mesmo tempo, eu não ouvi porra nenhuma.
Todo mundo falou vampira, menos a bala.
É, menos a bala, porque lobisomem, você, tipo, você pode ter vida de cachorro. Tem coisa melhor do que vida de cachorro?
viver pra sempre.
Mas eu não quero imortal. Viver pra sempre.
Nossa,
imagina, imagina você vampira agora, certo? E você vendo o Bolsonaro ganhar.
Ai, Paula, você pode sair daqui, cara. Você pode ir voando.
Se você é um vampiro, você pode resolver esse problema.
É verdade. O seu lobisomem também.
Porque o que são 4 anos? Eu entro no caixão e eu durmo durante esses 4 anos, acordo e falo assim, nossa, acabou o mundo. Eu continuo vivendo.
Boa, 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 boa.
É verdade.
Ah, não, não gostaria de ser
vampiro. O Lestat, na entrevista com o vampiro, ele entra dentro do caixão, fica sem anos lá, quando vai ver, ele tá em outro filme já.
Pode crer, né?
Tipo, cansei dessa merda, vou dormir. Sabe que a gente faz isso? Vou tirar uma sonequinha. Não, ele dorme por 100 anos. É ótimo.
Ele dorme por 100 anos, acorda no Rainha dos Condenados.
Acorda no The Room, né? Porque assim, se aquele cara não for um vampiro, eu corto minha garganta fora. Porque... Ai, gente.
Enfim, essa foi o questionário da noite.
O questionário. Uma coisa que eu só esqueci é o que faltou pra esse filme ganhar Oscar.
Vixe, Maria. Tudo.
O diretor do Transformers.
O diretor do Transformers. Pronto, Michael Bay. Pronto, a Adriana.
Exatamente.
E agora eu vou perguntar pra vocês de novo. Vamos lá, todo mundo de novo. Ana Dias, pra você, agora, o filme deu a volta ou continua não dando a volta?
Continua a merda. Ainda não deu a volta, não. Tá lá.
E pra você, Cal, o filme dá a volta agora ou continua não dando a volta?
Olha, ele saiu um pouquinho mais do lugar, porque realmente, conversando com vocês assim, dá pra perceber, tipo assim, a grandiosidade dele por conta dos monstros clássicos e tudo mais e tal. Só que ainda não gosto do filme, é um filme que eu não assistiria de novo, nem por diversão, sabe assim? Mas a fotografia é muito bonita, realmente.
Então não deu a volta, não deu.
É, não, não deu.
Ele se mexeu um pouquinho assim, mas não chegou a dar a volta.
Então.
Eu assisti. Eu já assisti esse filme antes, eu tive que assistir de novo por causa desse podcast.
É como se fosse... É um relógio bonito, né, Cal? É tipo isso, é um cuco, mas assim, não tá funcionando.
Exatamente, assim, sabe? Exatamente. Foi aquele terremoto 1.1, sabe?
gostoso de sentar no chão, mas assim...
Exatamente. Dá aquela vibradinha gostosa, mas não é o bastante pra, né?
Não consola, não consola.
Não consola, não consola.
Meu Deus.
E pra você ver aí agora?
Meu, ele dava a volta por nostalgia, agora ele dá a volta por ter salvado a obra que é o HQ. não teve nenhum estupro.
Olha só que bom, né?
Verdade.
Né? Então, já é alguma coisa.
E pra você, Pandora?
Eu continuo achando o filme divertido. Eu acho que filmes desse tipo é tipo Liga da Justiça. O filme é horrível, mas você tira o cérebro e assiste Just for Fun.
Tira os olhos também, né? Assistindo mudo, assim,
cara, e falando em Liga da Justiça, esse filme, eu não consegui assistir ele.
Descer, não dá pra assistir.
Também não assisti. Eu assisti o Aquaman e, nossa, que arrependimento.
Nossa senhora, não assisti.
É, então. Não assista, porque é puta.
O Liga Extraordinária, ele é melhor do que o Esquadrão Suicida, gente.
É, nossa, isso é verdade.
Isso é verdade.
Isso é verdade.
Então, o filme é ruim, mas tem tanto filme pior.
Eu desisti de filme de herói. Tipo, de verdade, assim. O último filme de herói que eu assisti, eu achei bom, por incrível que pareça, é o Batman Ninja.
Não conheço. Pra...
É uma animação muito legal. Tipo, fizeram um anime do mesmo. Batman. É, tipo, maravilhoso.
As animações do Batman normalmente são muito boas.
Entendi.
Ainda não assisti isso.
E pra você, Rê, deu a volta agora ou continua sendo odioso?
Não, ele deu a volta só ali quando ele tava fazendo a manobra do carro. Muito louco, mas aqui não deu a volta, não.
Deu meia lua.
É ruim,
um só. Cavalinho de pau, só.
É muito ruim.
Tá bom. E pra mim, eu tenho que dizer que depois de toda essa conversa e depois dos argumentos da May, os argumentos da Pandora, às vezes até algumas coisas assim da fotografia da Cal, eu tenho que dizer que o filme dá a volta. Eu acho, não sei. Mudei de ideia um pouco, assim.
Não acredito!
E olha, faz tempo que a gente não tem alguém que muda de ideia aqui.
Pois
viu?
É.
Mas eu acho que eu mudei um pouquinho, sim. Eu veria pra poder ficar xingando. Passa numa festa, assim, pra gente poder ficar xingando. Olha aí, ó. Volta essa cena aí do carro de novo, porra.
É filme de ver com os amigos, meu.
É filme exatamente. De ver na festa, pra ficar xingando. É assim, você chega na festa e vê. Beleza, aí tá passando lá, você tá bebendo, aí você vai ficando bêbado, aí vai ficando pior o filme, vai ficando mais divertido. E aí já começa aquelas coisas assim, ó. Com quem que você transaria, quem você casaria, quem você mataria, e aí já vai.
Ô, vamos fazer uma rodada disso aqui agora?
Vamos!
Do filme.
Total.
Vai lá, na ordem. Ana Dias, você. Quem você transaria? Com quem você casaria? E com quem você mataria do filme?
Cara, eu pegaria o Dorian Gray.
Ok.
Eu mataria a paulada sofrendo o americanozinho lá, que eu amei.
Gente.
O Tom Sawyer.
Não casaria. Eu casaria com ninguém. Acho que talvez com a vampira.
Aê!
Com a vampira sim, mas olha.
Difícil, né?
E você, Cal?
Ai, nossa senhora, que inesperado. Transaria, pegaria Tom Sawyer.
Olha só.
Meu Deus. Olha aí. Olha a americaninha aí.
Ai, desculpa.
Tem alguém aqui que gosta de homem com açúcar. Então.
É uma vida baunilha, né?
Gosta aí do Black Country.
Jamais, caralho. Casaria com o Alan Carter.
Oh, não!
Deixa eu ver, quem eu mataria? Gente, eu não sei. Quem eu mataria? Pancada, a paulada, whatever.
Pode ser só na bala mesmo.
É, né? Nossa, eu ia. Nossa, seria muito sexista isso, né? Eu ia falar que eu mataria a vampira, mas não.
Não, você pode.
Pode matar, né? Merece.
É, pode ser. Que então.
Merece. Daria tapa no peito oleoso dela pra morrer.
Até ela morrer.
Ai, que horror.
Mas faz aí, tanto gente. Que uma hora ela desmonta.
Ai, gente, deixa eu comentar isso. Tem um sub no Reddit que é tipo, chama em inglês é No Stupid Question, que é pra você fazer perguntas idiotas. E um cara perguntou: quantos tapas eu teria que dar num peru pra ele assar se eu conseguisse transformar energia cinética em energia térmica?
Ai, que meu Deus.
E o cara respondeu: aí teria que dar, tipo, sei lá, 3 mil tapas, entendeu? E não sei o que e tal. Mas é uma coisa super útil, cara. Quantos tapas você estaria na pessoa pra ela poder morrer pegando fogo.
Olha, você tá numa...
Você é pra pôr no currículo. Você é pra pôr no...
Então. E você, May? Quem que você escolhe aí?
Eu pegaria o Dorian Gray.
Ok.
Eu mataria o Dorian Gray.
E depois casaria com o cadáver do Dorian Gray.
E eu casaria com a Mina.
Camina, ok. Ok. E você, Pandora?
Nossa, eu mataria a soco, paulada, o Tom Sawyer, o personagem sem sal, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu casaria com o Capitão Nemo.
Ah, eu também.
E eu pegaria a Mina. Com o Dorian Gray.
Já assistiu aquela série que tem o Dorian Gray?
Série do Dorian Gray?
Ah, sim. Como é que chama? É mó bom.
Penny Dreadful.
Penny Dreadful, meu Deus, sim. que amor nessa série.
É muito bom.
Nossa,
muito bom.
Essa série tem a Eva Green, e só por isso já dá tudo, entendeu?
Convenhamos aqui, ó. Todo mundo casaria. Quem não casaria com a Eva Green?
Mano.
Ô, mulher, hein?
Nossa, nem me fala, Eva Green, meu Deus do céu, gente.
Tá que pariu.
Ela é mulher demais.
E você, Rê?
Qual que era a pergunta mesmo, gente?
Quem você casa, quem você mata, quem você pega e joga na parede.
Entendi, ó. Então, eu pegaria o Dorian Gray, porque, né, gente, muitos anos de experiência, assim,
mais. muitos anos de suruba.
Exatamente. Eu mataria o Quarterman, porque ele é ridículo. Chato, velho. Sabe a mina lá que não gosta de homem careca? Eu não gosto de homem velho.
Eu não gosto de homem careca.
Eu não gosto de homem velho.
Como você escondeu de mim que você é velho?
Você sabe que eu não gosto de homem velho.
E eu casaria com certeza com o Dr. Jekyll.
Olha,
ele é maravilhoso
só.
E lindo, inteligente, foda.
Eu já vou começar falando que eu mataria o Jekyll.
Ai, não acredito.
O Jekyll é um moralista de bosta.
Não é moralista.
É sim, é tudo isso, a história dele é um moralista de bosta. Ele quer tirar toda a parte ruim dele porque um dia ele roubou um livro.
Não, mas ele não quer. Mas é assim, tudo bem. Eu me sinto culpada de roubar de bares às vezes? Me sinto.
Não sinto nada. Eu mato o Jekyll, eu não gosto de gente moralista. Eu não gosto de gente moralista. Não gosto! A gente tá namorando há 3 meses e você escondeu de mim no namorado. Eu mataria o Jack. Eu não mataria o Hyde. Eu gosto do Hyde. Eu mataria o Jack.
É.
Mas é. Aí o Hyde pode viver livre na savana ou qualquer coisa assim. E eu casaria como Nemo, porque não dá. Ah. O Capitão Nemo, não dá.
Ai, ai, demais. Gente, ai, gente, aquele submarino. Ai,
pelo amor de Deus. Imagina o que ele consegue construir. E eu daria uns pega com a mina, porque quem nunca, né?
Mas, gente, deixa eu perguntar pra vocês. Qual que é a história do Nemo ali? Quando eu tava assistindo ontem...
com o Jack, 20 milhares submarinas.
Então, eu nunca li, não tô ligada. Qual que é a história desse Nemo aí?
Ele,
qual que é o
ele era, pirata mesmo e tal. E aí ele constrói esse submarino pra poder fazer uma investigação a 20 mil léguas do mar. Que ninguém nunca conseguiu chegar nesse coisa. E aí tem toda a aventura deles chegando lá e deles encontrando a lula gigante e tudo mais. O polvo gigante,
tipo,
né?
É a história dele.
É uma aventura. É uma aventura. É do...
Mark Twain, não?
Não.
Verne.
Júlio Verne. É do Júlio Verne.
Júlio Verne. E tem a questão da solidão também dele, né? Uhum. Porque ele perdeu mulher e filhos. E ele quer se esconder da humanidade. Então, por isso que ele vive lá.
É muito legal. Ele não é um personagem ruim, ele é um personagem bacana.
Por isso que todos eles falam um pouco dessa coisa dos fantasmas do passado, né? E uma coisa assim, entendi.
É, e o legal é que o Júlio Verne, quando ele escreveu, não existia submarino. Ele meio que inventou o submarino. Quando realmente inventar, fazer o primeiro submarino, usaram
foi os Beatles.
Quando os Beatles inventaram o submarino, eles usaram de base que o Júlio Verne escreveu, porque ele descreve muito detalhadamente como funciona.
Caralho, mano, que foda.
Júlio Verne, várias coisas. Você não viu o coisa lá, o Elon Musk, que ele fez o...
Sim.
O coisa, a nave, o foguete do Viagem à Lua, igualzinho.
Olha só.
Nossa, o Júlio Verne é incrível. É incrível as coisas que ele escreveu. Muito visionário.
Que foda, mano. Da hora.
É, grita, Gás. Que não tem balão. É mentira, não tinha balão.
Esse aí é da Volta ao Mundo há 30 dias.
É, não tem balão.
É,
agora a gente, antes de encerrar aqui, a gente fazer o último jabá aqui de todas as podcasteiras que nós temos aqui.
Uhul.
Nós vamos falar do próximo filme que vai ser gravado. E o próximo filme... Eu vou fazer aqui um resumo agora. Vai ser o filme do aniversário do Léo. É isso.
E aí, otário?
E vamos fazer um jabazinho agora aqui pra todo mundo. Vamos lá, gente. Pandora, faz mais um jabazinho aí do seu podcast. Fala de novo, porque o pessoal já esqueceu tudo.
Não tenho jabazinhos de podcast, porque não temos podcast.
Tem sim,
não
é tem mesmo? Sim.
Tem?
O Chanchadelas que a gente vai fazer.
Já morreu. Chanchadelas, ótimo nome. Chanchadelas. Gente.
Revive.
Já vai ser feito. Pode deixar ótimo aí marcadinho. Nome. Sério mesmo, Chanchadelas. Eu quero fazer. O primeiro filme vai ser o Homem de Itu, porque é o mais conhecido.
A gente tem que fazer o filme do Arrigo Barnabé.
Nossa senhora.
Meu Deus.
Fazer com o Arrigo Barnabé.
Então faz aí você, Carl, um jabazinho do seu.
Sim, acessem lá podcast.com.br. A gente tá voltando a gravar agora, né? Que a gente ficou um tempinho parado por conta dos nossos projetos. E também acessem o blog do colabora.ai, que é blog.colabora.ai. Tem várias novidades, tem várias dicas também pra quem já tá numa plataforma de crowdfunding. Ou então vai esperar nosso lançamento pra poder entrar no Colabora. É basicamente isso, isso.
Beleza, e você, Ana? Faz mais um jabazinho aí pra gente.
Então, gente, a gente não sei como o pessoal deu a volta, tá? Viu o que a gente tá fazendo, mas ultimamente a gente lançou uma HQ própria. A gente tem um carinha, o Fred, que é visionário do Fuleiros, ele criou uma HQ com a gente como personagens, tem superpoderes e tal. A gente tem lá no site. Tá fazendo
nada, pois.
Pode baixar. Vocês podem baixar lá. Todo mundo tem um personagemzinho, todo mundo tem um poder que é meio relacionado com a personalidade da gente mesmo.
Que legal!
Que legal, nossa, eu vou muito ver.
Ah, eu adoro webcomic. Site, tá disponível lá no Fuleiros Pop, fuleirospop.com.br. A gente também tá fazendo esse podcast dela, a gente também se inscreveu. E a gente vai lançar logo menos. Ou depois desse, eu não sei quando vai sair esse, mas estamos aí no podcast delas também.
Chama
e
nós.
É isso aí, gente.
Chama nós.
Vão lá, visitem o nosso site, visitem nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram. É tudo Fuleiros Pop, tá? Só clica Fuleiros Pop lá e vai lá. Que é sucesso.
Legal. Então é isso, gente. Estamos aqui finalizando mais um Deu a Volta. Esse foi um Deu a Volta especial. Faremos mais vezes porque foi muito legal. Foi melhor do que falar com aquele bando de homem sujo.
Vários.
Só fala de peido.
Aquele gás gosto, que assim. Fica falando de cucu. É. O Nando que fala de cerveja e geladeira.
É. E o Léo que leva a sério.
Que só toma café e fala de filme.
Ai, isso. Preguiça.
Posso fazer um jabazinho de hashtags?
Com Por favor. Certeza.
Opa.
Rapidão. Eu acho que, já aproveitando que estamos em março, vamos começar aí o podcast é delas.
Verdade.
Pode seguir, né? Hashtag podcast delas e mulheres podcasters, né? Vamos cada vez mais mulheres dominar o conteúdo dessa podosfera. É isso
aí. Com certeza. É isso aí.
Todos nós somos mulheres da podosfera. E, por favor, gente, façam mais podcasts. Podcast é um negócio legal, é fácil de fazer, gasta dinheiro, divertido, mas é legal.
Divertido. É só vocês ficarem bêbadas, assim que nem eu, e vai super rolar legal. Vocês falam de filmes ruins e vai ser ótimo.
É isso aí. Bom, galerinha, é isso aí. Esse foi mais um Deu a Volta. E estamos aí no próximo fim de mês pra falar mais besteira. Dessa vez, infelizmente, com os meninos. E é isso aí, gente. Tchau!
Yeah.
Tchauzinho!
Tchau!
Cadê o cucu? Cucu!
Cucu!
Cucu não tem mais.
Ninguém tá fazendo?
Não, ninguém. A gente parou de fazer. E aí os vizinhos não sentiram saudade e não fizeram.
É que vocês estão num bairro de velho. Se vocês estivessem num bairro de jovem, alguém ia tá fazendo cucu agora.
É verdade. Deixa eu explicar pras meninas. A gente, todo dia, 9:30 da noite, a gente saía na janela e gritava, cucu! Porque sim. Sim.
Ok.
Até a gente falar assim, meu, um dia a gente vai parar, e aí as pessoas vão ficar condicionadas a já esperar o cucu às 9:30. E aí alguém vai fazer isso porque vai sentir a noite vazia sem o cucu. Mas ninguém fez, então deu errado o experimento.
A galera acho que tá falando, graças a Deus o cucu morreu, né?
Exatamente.
Graças a Deus o cucu morreu. Eu assisti, eu comecei a gritar isso às 9:30. Graças a Deus o cucu morreu.
Ah, é uma boa, é uma boa.
Você tomou sua garrafa de vinho, Rê?
Tô tomando. Já tô... já tô daquele jeito, já. Aliás, gente, vocês gostam de vinho? Vinho é uma coisa prazerosa pra vocês tomarem?
Sim.
Nossa, não. Vinho é maravilhoso.
Depende.
Perguntei pra você, Gaski. Você vinho se fecha hoje aí. Oi, desculpa, gente. Por favor.
Eu sou da turma do depende também, hein?
Depende
às
do
vezes,
vinho.
Às vezes é uma coisa muito boa e às vezes não.
Ah, mas tudo na vida é assim, né? Vamos falar mais sobre isso. Nossa,
eu não curto vinho, não.
Eu bebo vinho
a qualquer
hora.
Tomava muito chapinha quando era mulher.
Então, quando é chapinha, pra mim é bom. Quando é vinho, tipo, muito seco, caro pra caralho, não é gostoso.
Ai, pra mim é o contrário, mas eu não gosto. Tem uns que, tipo, parece que ele amarra a boca, eu acho horrível.
Eu não gosto. Toma, parece que, sei lá, sua boca virou o deserto do Saara. Não gosto.
Sim, é horrível.
Mas muito doce também, eu acho péssimo, acho terrível.
Não, olha, entre vinho e catuaba açaí, eu prefiro catuaba açaí.
Eu também.
É isso aí.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.